O tema é Siga-me. E nós queremos orar para que esses jovens, eles recebam, né, a palavra de Deus e o incentivo de serem aqueles que seguem ao Senhor Jesus. Amém, queridos? Aproveite, você que estiver na sua casa, esteja orando, né? Eles estarão lá quinta, sexta, sábado, domingo. Não é isso mesmo, mano? Quinta, sexta, sábado, domingo. Vai ser um tempo muito precioso. Tem poucos aqui, mas tem alguns, tem mais uma quantidade lá e outros tantos. Mano, aproximadamente quantas pessoas no total? 150 pessoas? Tem certeza? Vai caber? Vai ter gente dormindo no chão. Está vendo que 150 pessoas entre acampantes e servos, vai ser um tempo muito precioso lá. Eu estarei lá também na sexta-feira e que Deus possa abençoar. Amém? Esteja orando por isso. Feche seus olhos, vamos orar por eles, abençoar a vida deles, já enviá-los, né, nessa semana, que seja um tempo muito precioso. Pai, obrigado, Deus, porque o Senhor nos dá essa oportunidade. Pai, nós temos um acampamento. Ó Deus, nós temos uma sede campestre tão especial. Ó Deus, já vivemos ali, Pai, tantas maravilhas. Ó Deus, quantas conversões nós já vimos ali, libertações, curas. Ó Deus, amadurecimento do teu povo. Já vimos batismos ali. Ó Deus, já vimos namoros que iniciaram e se tornaram em casamento. Ó Pai, obrigado por esse ambiente que o Senhor nos proporciona. E Deus, nós estamos abençoando esses jovens e esses adultos que estarão lá no final de semana. Jesus, leva-os, Pai, sobre a Tua bênção, sobre a Tua proteção. Guarda eles, ó Deus, em todos esses dias. Ó Deus, se acampe conosco, Deus, ali, se acampe conosco. A Tua palavra fala, Deus, que o anjo do Senhor, uma representação do próprio Deus, se acamparia ao redor daqueles que o temem. Deus, se acampa ao nosso redor. Abençoa, Deus, esses jovens, esses pré-adolescentes, se conosco, Deus, que a Tua presença seja visível, perceptível, abençoadora, ó Deus, que a ministração, ó Deus, seja vinda do céu em direção a esses, ó Deus, pré-adolescentes, que a bênção do Senhor esteja conosco, Pai, é a nossa oração em nome de Jesus, amém, queridos, amém, que bênção, né, poder ter esse tempo tão precioso. Eu estava falando aqui sobre acampamento e eu me lembrei, no meio da oração, né, eu não sei se estão aqui, muitos namoros começaram lá e que hoje se tornaram casamento. Eu não sei se tem alguém aqui, que começou o namoro lá e virou casamento? Não. O Samuel foi lá, a Renatinha foi lá, eu sei que o Serginho e a Simen também começaram o namoro lá e outros se confirmaram. Foi muita bênção, né, ver que é um ambiente agradável, entre tantas outras coisas que nós fizemos e que nós certamente faremos para a glória de Deus. Queridos, tem alguém aqui nos visitando essa manhã? Faz um aceno. Você que vem aqui pela primeira vez, opa, muita gente, que bênção. Deixa eu caminhar aqui para a esquerda. Thelma, quem é essa querida? Ela é prima do Marcos. Que coisa boa, bênção, né? O Marcos, eu falo isso, falei isso há alguns meses atrás, né, Thelma? O Marcos faz falta. Ele foi uma bênção no nosso meio, e que bom que você está aqui representando, né, junto com a Thelma. Atrás, quem são vocês? Eu não... Paulo, olha para trás. Ah, muito bem, Giovanni. Família? Tudo jóia. Norma? Nossa, tem muita gente. Você trouxe a família toda? Coisa boa. Eu vou falar sobre as famílias hoje, olha que coincidência, né? Quem são, Norma? Fala para a gente, Giovanni, ajuda a gente aí. André? Alberto? Vitório? Dória. A Dória é a esposa. É Vitória, gente. Muito bem. Então você já está na Vitória desde o nascimento. Coisa boa, né? Quem mais? Bianca? Muito bem. Fernando? Maria Eduarda? Pedro? Perdão. Welde? Tá jóia, Welde. Seja muito bem-vindo também. E a sua esposa? Quase esposa. Opa, tem uma palavra boa para vocês também. A sua esposa, perdão, não vi o nome. Isabela. Coisa boa, gente. Muito bem-vindo, essa família grande aí, né? Ô, Norma, eu acho que eu vou te contratar para ser a minha ajudadora. Não acabou, não? Pode falar, então. Thalita e Bernardo. Esse não casaram, não, né? Tá muito cedo ainda, viu? Pode caminhar mais um pouquinho. Ô Norma, gostei da sua voz, né, eu acho que eu vou te contratar. Tem mais alguém aqui no fundo ali? Aqui? Não? Eu vi gente aqui à direita. Ô Hernani, me ajuda aí. A Samir, quem são? É o Giorgio e a? E a Lúcia, coisa boa. Ô Jorge e Lúcia, vocês vieram com quem? Eu estou falando para vocês, gente, eu estou dizendo para vocês, tem uma nuvem que está convidando as pessoas. Atrás tem alguém? Aqui tem mais alguém? Opa, coisa boa. Quem são o Henrique? Henrique e Jaime, me fala aí, por favor. É o Esdras, é o da Bíblia mesmo? Graças a Deus, esse eu conheço. E a sua esposa? Adriana, muito bem, está ótimo. Aqui na galeria alguém? Não. Opa, mais atrás também. E vocês ali, ajuda aí Jaime, ajuda aí quem está aí atrás, quem são, Andres, me ajuda. Ronaldo, está fácil. E a Cecília, Jaime? Uai, Norma e Jaime, está contratado. E o Lucas, está ótimo gente, coisa boa. Eu queria pedir para a igreja, você que está aqui, dá um abraço aí, chega próximo desse pessoal, né? Dá as boas-vindas aí para eles, né? Que bom que vocês estão aqui. Nessa comunidade da fé, né, coisa boa. Em breve nós vamos melhorar esse momento, mas desde já eu digo para todos vocês, são muito bem-vindos a essa casa, é uma comunidade que ama Jesus, que quer a palavra de Deus como seu norte de vida, de regras, de comportamentos. E é isso que nós vamos fazer agora, nesse momento, trazer uma palavra, né, um ensino que possa abençoar a nossa igreja, abençoar a comunidade e, em especial, abençoar a família. Né, como vocês, não sei se vocês sabem, mas agora eu vou declarar isso. Todos os meses do ano, um domingo do ano, especialmente um domingo do ano, nós vamos ministrar sobre a família. O tema família, ele sempre estará pautando as nossas mensagens mensais. E hoje é um dia que eu quero ministrar sobre as famílias também. Né? Que Deus possa abençoar você. Eu sei que essa palavra, né, já está bem mudada do que era há muitos anos atrás. Eu sei também que nesse público, e eu não vou falar sobre isso agora, eu só quero deixar claro que é claro que eu sei que nesse público nós temos casados, nós temos solteiros, nós temos viúvos, nós temos órfãos, nós temos pessoas que já se divorciaram, nós temos também nesse público pessoas que já estão talvez no segundo casamento, até no terceiro casamento. Então, eu não vim falar sobre divórcio, não é esse o tema da manhã, eu não quero falar também sobre segundo casamento, eu quero falar que o que a palavra de Deus fala sobre famílias, e sobre a minha família e a sua família, né? E que Deus possa extrapolar o que eu vou dizer e falar muito mais ao seu coração, à sua mente nessa manhã, né, à sua família. Quero falar também aos filhos, né, aos filhos que estão presentes também, a maioria, todos nós somos, mas nem todos ainda temos nossos pais vivos, mas que Deus possa nos abençoar. Amém, queridos? Eu queria que você fechasse seus olhos, que a gente pudesse fazer essa oração, clamando a Deus, né, que a palavra dele seja fluida, que os corações estejam abertos, que nós sejamos como terra fértil para a boa semeadura da palavra do Senhor. Jesus, estamos abertos nessa manhã, Pai, ao Senhor. Ministra, Deus, sobre as famílias aqui. Ó Deus, tem muitas histórias. Nós temos, ó Deus, certamente, ó Deus, anos a fio de muitas histórias. Histórias boas, histórias difíceis. Ó Deus, situações que foram alegres e celebraram, e situações que foram como uma tragédia, um trauma. Ó Deus, mas o Senhor continua, ó Deus, crendo, amando e tendo palavras sobre as nossas famílias. E como nós cantamos nessa manhã, Deus, o Senhor tem poder, Pai, todo poder, ó Deus, para ir além do que nós cremos e além do que nós podemos, e muitas vezes até além do que nós cremos, o Senhor pode mudar a história das nossas famílias, o Senhor pode abençoar as famílias. Ó Deus, desde já eu oro assim, Pai, que a Tua palavra nos ensine e libere palavras, ó Deus, e ensino sobre as famílias. Ó Deus, que nós possamos sair daqui entendidos sobre os Teus princípios e valores. Ó Deus, os maridos sejam, ó Deus, saiam daqui entendidos, as esposas, os pais, os filhos, todos nós, Pai. Fala conosco, Espírito de Deus, fala conosco, Senhor, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Queridos, que bênção poder falar sobre família, porque família é uma instituição que foi criada, sonhada pelo próprio Deus. Quando nós estamos vivendo família, quando nós estamos falando sobre família, nós estamos falando sobre algo que Deus sonhou, projetou. Deus ama as famílias. Deus ama os relacionamentos em família. Eu terminei aqui uma palavra há algum tempo atrás, e essa mensagem eu terminei com Isaías capítulo 61, verso 9. Eu terminei essa mensagem algum tempo atrás dizendo no verso 9, a sua, Isaías 61, 9, Léo, a sua posteridade será conhecida entre as nações. Os seus descendentes no meio dos povos, todos, olha que palavra bonita e forte, todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Esse mesmo capítulo fala da unção que estava sobre Cristo, a revelação de Cristo ao mundo, e esse movimento de Jesus no mundo, e claro, também as famílias. Jesus estava falando o que ele faria: ele viria para dar vista aos cegos, ele colocaria em liberdade os oprimidos, ele viria para pregar a sua palavra, para revelar Deus, e as famílias seriam abençoadas. E eu terminei essa mensagem, né, com esse versículo, e eu quero dizer para você que esse texto está dizendo não é apenas um elogio vazio, não é apenas um elogio vazio para as famílias que seriam benditas, mas é um reconhecimento real, um reconhecimento. Os povos, as nações vão reconhecer que um certo povo, uma certa família seria bendita do Senhor. E eu quero perguntar para você nessa introdução, como será este reconhecimento? Como que os povos vão reconhecer no meio das famílias que elas são benditas do Senhor? Vai ser um cartão de apresentação, né, de crente? Vai ser uma camiseta? Somos família bendita de Deus? Será que é isso? Será que é o fato de eu ser membro de uma comunidade da fé? Possivelmente não. Possivelmente não será isso que vai evidenciar que uma família é bendita. Certamente são expressões que a família vivencia, que os participantes da família vivenciam, que expressam, que asseguram que nós somos participantes da bênção de Deus. A maior delas, a maior das bênçãos de Deus, é a própria presença de Deus no meio da família. A maior delas. A manifestação que é dada por Deus, por meio do seu Espírito Santo, tocando vidas, ensinando as famílias a serem saudáveis. É interessante falar disso, que parece que ao passar dos anos, nós estamos estatisticamente vendo mais famílias adoecidas do que saudáveis. Parece que nós estamos na contramão do que a palavra desejaria, que é o sonho de Deus, de termos famílias saudáveis e abençoadas. É interessante que 2 Coríntios capítulo 6, no verso 16, diz que Deus falando sobre nós, Deus falando sobre o seu povo, dizendo, eu habitarei e andarei entre eles, eu serei o seu Deus, a parte B, e eles serão o meu povo. Deus está declarando, queridos, para nós, de uma forma clara, de uma forma que não há como duvidar, que o desejo de Deus de habitar no meio do seu povo, de habitar no meio das famílias, Deus quer produzir bênção dentro das famílias e por meio das famílias. O contexto de Êxodo capítulo 33, o povo de Deus está vivendo uma loucura. Eles estão literalmente fazendo tudo de errado em relação a Deus. Eles estão ali sobre a liderança de Moisés. Moisés está no monte e eles fazem um bezerro de ouro para adorar. A palavra de Deus diz que esse povo é um povo de dura cerviz. É o que Deus está dizendo sobre o povo dele. E fala que eles estão obstinados para pecar. Idólatras, murmuradores. Moisés, ele conversa com Deus, ele intercede pelo povo de Deus, e ele no verso 16 faz uma pergunta para Deus, que é uma pergunta tão poderosa para a gente hoje. Ele fala o seguinte no verso 16 e 17 do Êxodo 33: como saberemos que achamos graça aos seus olhos, eu e o teu povo? Como nós vamos saber que há graça, é um favor imerecido? Como nós vamos saber que há um favor imerecido de Deus, do Senhor, no meio do povo? Como saber? E ele continua: não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o seu povo, de todos os povos da terra? Olha que pergunta, queridos. O que nos diferencia dos povos da terra? A certeza de que Deus está no nosso meio, em andares conosco, habitar no meio do povo, habitar nas famílias, estar no meio das famílias. Como nós veremos que Deus está no meio das famílias, de forma prática, vai ser visível? Por meio das expressões dos participantes da família. Deus vai ser visto nas famílias, quando ele flui do marido para a esposa, da esposa para o marido, dos pais para os filhos, dos filhos para os pais. As nações verão, Deus está no meio da família. Deus está abençoando essa casa. Amém, queridos? É interessante, quando nós pensamos em famílias, eu estou pensando agora na nação brasileira. A nação brasileira, queridos, é uma das nações mais evangelizadas de todo o mundo. Segundo estatísticas, possivelmente o Brasil é uma das maiores nações cristãs do mundo. Somando católicos e evangélicos, dizem que a nação brasileira é a maior nação cristã, ou uma das maiores nações cristãs do mundo. E eu fiquei pensando sobre o Brasil, e isso tomou proporções nesses dias com mais força. Inclusive falei um pouco sobre isso para os homens na sexta-feira, que o Brasil não precisa ser evangelizado. Mais de 80% se dizem cristãos. O que o Brasil precisa é ser discipulado, não mais evangelizado, mas discipulado. E quando falamos de nação, queridos, presta atenção: nação é uma palavra, é um ente sem vida. Nação é uma coisa. A nação, na prática, a nação é um povo. A nação é um somatório das famílias. A nação é um emaranhado de pessoas. Então, quando eu falo que o Brasil precisa ser discipulado, eu estou declarando que famílias precisam ser discipuladas, pessoas precisam ser discipuladas, e por consequência natural, o Brasil estará sendo discipulado. Por isso que nós temos um privilégio e uma responsabilidade. Qual responsabilidade, pastor? A começar na minha casa, eu preciso vivenciar o discipulado. Eu preciso viver a bênção de Deus dentro da minha casa. E a partir da minha casa, a nação que eu piso, ela também será abençoada. Por isso que Deus tem um desejo de abençoar famílias, de cuidar das famílias. Porque Deus sabe, queridos, que a família abençoada, ela abençoa a terra, ela abençoa a nação. Eu cheguei a perguntar para os homens na sexta-feira, quando Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra, e Abraão começa a interceder: mas se tiver 50 justos, o Senhor só destrói? Não, se eu achar 50 justos, eu não destruo. Mas talvez falte 5, Senhor. Se tiver 45 justos, não, eu não vou destruir a cidade. Se tiver 30, se tiver 10, eu não vou destruir a cidade. Um justo, o que Deus está, o princípio por trás dessa conversa é que Deus protege os seus justos e abençoa a terra que ele pisa. Se houver um justo, as famílias da fé, as benditas famílias, elas precisam ser encontradas justas para que a terra seja abençoada. Você quer um Brasil abençoado, queridos? É as famílias. Parte daqui, olha. Se nós nos tornarmos justos, nós nos tornamos abençoados, o Brasil vai ser abençoado para a glória de Deus. Diante disso, eu quero então trazer algumas palavras para nós nessa manhã, um texto bastante conhecido, mas eu quero enfatizar e trazer dentro desse texto conhecido uma ênfase que eu quero trazer sobre Efésios capítulo 5, no verso 22 em diante. Eu quero ministrar sobre o braço, é o tema dessa mensagem, o braço profético das famílias. Se você fala o seguinte, pastor, mas eu não. Se você transforma tudo em dom espiritual, em ministério, você vai dizer, não, mas eu não sou um profeta, eu não tenho o dom profético. Você tem. E a sua família, ela tem um braço profético. Eu vou falar sobre isso nessa manhã. Você que está me ouvindo, você que é marido, esposa, filho, pai, mãe, você tem um braço profético. De tudo aquilo que a gente vivencia como família, existe um braço de declaração das grandezas de Deus. Quando eu falo profético, eu estou dizendo a capacidade que uma pessoa tem de declarar as grandezas de Deus, de estabelecer os ensinamentos do Senhor, de fazer prosperar aquilo que o Senhor diz nas Escrituras, um braço profético. Muitas vezes nós nos casamos e nós queremos muitas coisas. E nós pensamos no início, hoje à tarde eu estarei ministrando sobre o casamento, e eu lembrei do meu casamento, e o que eu queria depois do meu casamento era partir para o projeto Lua de Mel. Esse era o meu desejo quando eu casei. Eu tenho certeza que muitos também pensam assim. Mas nós não pensamos, talvez, profeticamente. É um equívoco nosso, talvez até de ensino, quando as famílias são estabelecidas, existe um desejo de Deus, daqueles homens e mulheres pertencentes à família, de serem profetas em termos de declarar a presença de Deus, o que Deus faz, o que Deus ensina, os seus valores, o seu reino, os seus princípios, aqueles que estão participantes da família, aqueles que convivem com a família. Isso é extrapolado, isso é transmitido naturalmente. E quando eu falo sobre temos um braço profético, as famílias, agora nós entramos num grande problema. Qual o problema, pastor? Se Satanás, o nosso inimigo, sabe que famílias são proféticas, famílias declaram Deus, famílias fazem conhecidas Deus por meio dos seus relacionamentos, agora vem grandes lutas sobre a família. O diabo sabe que ele tem que calar as famílias, ele quer destruir as famílias, ele quer acabar com os casamentos, ele quer destruir os relacionamentos, ele quer deixar cada um no seu canto, todo mundo amargurado, triste. Por quê? Porque perde-se dessa forma a capacidade profética que as famílias têm, de declarar Deus por meio dos seus relacionamentos. Muito pelo contrário, quando a família está adoecida, a última coisa que ela vai conseguir é profetizar as grandezas de Deus. Ela vai declarar qualquer coisa, mas não aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Por isso nós temos uma grande luta hoje. Você que está em família, você tem uma luta. Há uma guerra contra você, contra a sua casa, para calar você, para extinguir o profético que a sua família tem, esse poder que nós temos de atingir. Há muitos anos atrás, eu estava numa célula, e só para poder ilustrar o que eu estou dizendo, uma mulher que estava na minha célula, ela tinha 40 anos e ela era solteira. E numa das dos nossos aconselhamentos com ela, ela chegou mais cedo na minha casa e ela disse para mim, não sei se a Aline lembra, ela falou, eu queria ter o que vocês têm. Não era uma expressão de inveja, longe disso, não era eu quero tomar, não. Ela estava dizendo, eu sei que o que vocês têm é uma bênção. E a boa notícia, porque você sabe, oramos por ela, ela se casou e depois teve filhos também, após os 40 anos. E Deus a abençoou, que coisa linda. Ou seja, ela via de alguma forma que a presença de Deus era atraente para elas. E é assim que o mundo tem que ver as nossas famílias. Esse é o ponto, queridos. É isso que a igreja está perdendo, talvez, de vista. Nós estamos focando em tantas coisas e talvez perdendo o foco naquilo que é principal, que é o primeiro ministério, a nossa própria casa. A nossa, maridos, a nossa esposa, o esposo, o nosso marido, o pai, os nossos filhos. De abençoar a casa e a que essa bênção extrapole as casas. Eu quero trazer algumas posturas que os integrantes da família devem refletir, não pensar, refletir de reflexão, de fluir, né, dentro do relacionamento com o nosso Deus também. Efésios capítulo 5, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, Efésios capítulo 5, no verso 22, nós temos alguns participantes da família, e eu quero falar um pouco sobre esses comportamentos que anunciam que Deus está no nosso meio. Eu estou sendo agora mais firme. Comportamentos de homens e mulheres da família que vão declarar Deus está no nosso meio. Vamos ler juntos alguns textos. Primeiro, Efésios capítulo 5, no verso 22, vou começar com as mulheres. Só porque o apóstolo Paulo começou, Só por isso, não estou querendo aqui trazer nenhuma divergência. Começa com os homens, pastor. Eu vou começar com as mulheres, porque no verso 22, as esposas. Olha o que está escrito: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Todas as instruções sobre famílias, você vai ver esse termo, como ao Senhor. A palavra Senhor está estabelecida na relação entre as famílias. Eu sei que para muitas, né, quanto mais os séculos passam, parece que está ficando pior, essa palavra submissão está ficando até, gera até um arrepio em muitas mulheres, porque acham que entenderam a submissão pelos exemplos de casa. Eu sei, muitas mulheres viveram uma estrutura de enquanto filhas, viveram umas estruturas de relacionamento que o marido era um autoritário, que a esposa ela tinha que quase que lamber o chão para o seu marido, e ela viu, essa mulher cresceu vendo isso, crescendo, viu a mãe desprezada, a mãe largada, a mãe não amada, o pai tendo relações com outras mulheres, isso era reconhecido, isso era sabido, a cidade sabia, e a mãe falava, mas eu tenho que aguentar. E nasce essa menina, nasce essa jovem, que se torna uma mulher, ela fala, jamais eu vou me doar para um homem. Jamais eu vou me deixar ser governada por um homem. Ok, queridos, um aprendizado para nós, para vocês mulheres, é que as experiências que nós vivemos, e muitas mulheres viveram, difíceis na sua vida pessoal, enquanto crianças e jovens, também no seu casamento, não determinam os valores do reino de Deus. O que eu vim trazer nessa manhã são os valores do reino. É a palavra de Deus estabelecida, é assim que Ele quer que nós sejamos. E esse texto está dizendo que a mulher deve ser submissa. As esposas são submissas, elas compreendem a missão do marido, elas entendem a missão do marido, uma missão difícil, daqui a pouco eu vou falar do marido. E elas expressam respeito, aos deveres e responsabilidades do seu cônjuge. Elas expressam isso por meio de comportamentos, por meio de palavras. Elas valorizam o seu marido. Queridos, escute bem, mulheres aqui presentes, e homens também, estejam atentos às suas mulheres. Muitos dos casamentos dentro das igrejas, dentro da comunidade, que estão acabando, é quando a mulher, de alguma forma, perde o respeito pelo seu marido. Ele se tornou um desprezível dentro de casa. Eu não reconheço mais ele. O fim está próximo. Se Deus não entrar, o fim está próximo. As mulheres não precisam competir, queridos. Não é uma casamento não é uma competição. Os dois têm papéis distintos, e os dois, fazendo seus papéis, eles vão abençoar os seus filhos e abençoar toda a comunidade. Homens não devem, mulheres não devem derrubar os homens com as suas palavras de menosprezo. Isso é terrível para os homens. Talvez das maiores, machuca mais do que um punhal no coração dele. É uma palavra de desprezo de uma esposa dirigida ao seu marido. Talvez a maior arma que uma mulher possa ter, e Satanás usa, é uma boca que despreza o seu marido. Você não vale nada, você não é nada, você não dá conta de nada, você não faz nada. Você acha que você está alertando o seu marido, você está botando ele lá embaixo, na lama, está derrubando ele. E sabe o que acontece quando a mulher faz isso? Ele cai e continua caindo, e você só acumula mais. Está vendo? É isso aí que eu estou falando. Eu sempre estive certa. Esse é ele. Não é o que a palavra de Deus nos chama. Esposas devem encorajar e ajudar o seu marido na difícil missão. Qual a missão? De governar, de ser responsável pelo governo da família. Eu vou dizer algo aqui que eu sei que vai assustar os homens, e não é para você, mulher, ficar assim, agora estou de boa, agora estou de bem. Eu estou dizendo isso, segundo a palavra de Deus. Se um casamento, se uma família está adoecida, se um casamento está em desfeita, o primeiro responsável é o homem. O primeiro responsável. Não estou dizendo o único, mas do primeiro. Porque Deus deu a ele a responsabilidade de governo da casa. E Deus deu a ele a responsabilidade de ser o cabeça. Então, mulheres, ajudem os seus maridos a serem bons cabeças. a assumirem as suas responsabilidades. Encoraja ele, fala que ele é um ótimo governante da casa. Profetiza, mas pastor, ele não tem sido. Profetiza então, ora, fala: Deus, faz ele o cabeça dos cabeças, um homem que é cheio de sonhos e de palavras abençoadoras sobre a sua casa. Mulheres, façam isso, é isso que é a palavra. Porque a mulher deve fazer com o marido como ao Senhor. Como é que você se liga ao seu Senhor, o próprio Deus, o nosso Senhor? Como é que você se liga? Esse texto, o apóstolo Paulo está comparando. Ele está dizendo: olha, mulheres, esposas, sejam submissas aos seus maridos como ao Senhor. Por quê? Pela responsabilidade que foi dada a ele, ele precisa do seu encorajamento, esposa e mulher. A constituição física, emocional e mental do homem, eu sou homem, o que nós somos, ela demanda respeito. O homem pede respeito. É uma loucura. Se a mulher entende essa chave e ela começa a semear respeito, ela tem o marido dela na mão dela. Porque o homem se alimenta do respeito. O homem se alimenta da admiração. Quando a mulher fala assim: você é o melhor pai. Olha, você é uma bênção aqui em casa. Olha como eu sou feliz ao seu lado. O homem até vai, aí sim o homem vai lamber o chão para ela passar. Porque o homem tem uma demanda por respeito. Deus constituiu ele assim. Isso faz parte da nossa constituição. Palavras de afirmação, encorajamento. Você é forte, você dá conta. Ó, o problema é grande, hein? Que bom que eu tenho você para resolver os problemas. Eu estou sentindo tanto, mas eu sei que você é estável. Você é o homem mais estável que eu já vi. Parece uma estátua de tão estável que você é. Não faz nada. Não, estou brincando, né? É tão estável que vira uma estátua, né? O problema chega. É o homem, queridos. Esposas, abençoe seus maridos. Eu sei que tem muitos questionamentos na mente das mulheres presentes, e elas podem dizer assim: mas pastor, você não conhece meu marido. Você não conhece o lado de casa. Queridos, eu não estou ministrando uma palavra que Deus está dando, que as nossas ações têm que ser movidas por condicionantes. Não é isso que a palavra está dizendo. Ela não está dizendo assim: olha, você deve ser submissa ao seu marido porque ele é um marido tão bom. Você deve ser submissa porque essa é a sua missão. Até onde depender de você, respeite, admire, seja submissa, né? Encoraje o seu marido. Amém? Amém, mulheres? Amém? Que bom. Vamos para os maridos então agora. Os maridos estão sempre assim achando: agora eu estava indo tão bem, eu estava tão bem, pastor podia pular lá para a oração final já, né? Não, deixa eu falar um pouco com os maridos também. Os maridos também têm uma grande responsabilidade, e ela está no verso 25. Quando fala: maridos, amai vossa mulher. Perdão, antes de falar do marido, deixa eu terminar, concluir. As esposas ensinam, eu falei sobre o braço profético, as esposas, elas ensinam, elas discipulam os filhos e aqueles que estão visualizando a família sobre como deve ser nosso temor, a nossa submissão e sujeição frente ao Senhor. O que a mulher faz em relação ao seu marido, ela está ensinando a quem quiser ver como a igreja deve se portar diante do Senhor. Seja submissa como ao Senhor. Vamos falar dos homens agora. Versos 22: maridos, amai vossa mulher, não conforme os filmes de Hollywood, não conforme os doramas, não conforme as letras das músicas, mas como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Queridos, há um efeito poderoso nesse movimento de amor. Não é um amor simples, tá, mulher? É um amor difícil, é um amor de sacrifício. Homens, escutem, por favor. Amar como Cristo amou a igreja ao ponto de se entregar por ela. Sabe o que é se entregar pela igreja, se entregar pela sua esposa? É você fazer algo que ela não consegue fazer sem esperar nada em troca. Foi isso que Jesus fez. Jesus fez algo pela igreja que a igreja não poderia fazer. E ela fez, e ele fez, sem esperar nada em troca. Essa é a sua responsabilidade, marido, aqui presente. Amar como Cristo amou a igreja. O texto paralelo de Colossenses 3, no verso 19, ele acrescenta, ele fala: maridos, amem suas esposas e não a tratem com amargura. Ou seja, não sejam ásperos, não sejam secos. É tudo o que a gente tem sido, infelizmente, mas na palavra de Deus, não faz isso com a sua esposa. Por quê? Assim como o homem tem uma constituição, as mulheres, homens, elas foram constituídas para serem amadas. O amor para a mulher é como o alimento da sua alma. Uma mulher que se sente realmente amada, não apenas de discurso, ela até no primeiro momento, ela pode cair só com o discurso, mas eu estou falando de casamento e não de galanteios. Palavras também, ela é alimentada pelo amor do marido e ela se sente a melhor e a esposa mais preciosa. Quando você olha casamento, você percebe o marido e a esposa, você vê se a esposa está sendo amada ou não, se o marido está sendo respeitado ou não. É nítido, é profético. É muito fácil ver as expressões por meio dos comportamentos que eles têm entre eles. E olha que interessante que ele continua, e no verso 27 desse mesmo texto, ele declara que o amor do homem abençoa a sua mulher. Eu falei que ele nutre, a eleva, a exalta, a fortalece. Olha que legal, as mulheres querem hoje, na sociedade, ocupar um lugar. Sabe o que essas mulheres precisam? Que elas querem ocupar um lugar? Elas querem estar aí por cima? Elas precisam simplesmente serem verdadeiramente amadas pelos seus cônjuges, pelos seus maridos, por maridos futuros. Se elas forem, elas não precisam brigar, elas não vão competir. Elas vão se sentir já. Ela falou assim: eu estou no lugar que eu deveria estar. Olha o que fala o verso 27. Para o amor, né, dentro do contexto de amor, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, está fazendo um comparativo com a igreja, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santo sem defeito. Esse texto que compara o amor de Deus pela sua igreja, o amor do homem pela sua esposa, está dizendo que quando o homem ama, ele coloca ela em um ambiente de glória. A mulher é exaltada quando ela se sente amada. A mulher, ela se sente leve, fortalecida, purificada. Por quê? Porque eu sou amada pelo meu marido. O meu marido, o cabeça da minha casa, ele me ama de verdade. Maridos, amem as suas esposas, amem, aprendam, orem sobre isso. O verso 28, na parte B, fala: quem ama a esposa, ama a si mesmo. Você não pode deixar de se amar, né, homem? A Bíblia fala, você deve amar as pessoas como a si mesmo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo. Tem algum homem aqui que se acha inteligente e sábio? Acredito que todos aqui, ame-se a si mesmo. Oh, perdão, ame a sua esposa. Porque quem ama a esposa está demonstrando que se ama. Homens que não vivem o amor têm dificuldade de expressar o amor. Mas homens que vivem o amor expressam livremente o amor. E essa é a palavra de Deus. As expressões de amor do homem, as atitudes de entrega de um marido, né, que como eu falei aqui já, ensina e discipula os filhos e os participantes a quê? Sobre o tipo de amor que Deus tem por nós. Olha que responsabilidade para você, homem. Você quer ser profético como uma pessoa? Se você amar sua esposa como Cristo amou a igreja, você está ensinando as pessoas sobre o amor de Deus sobre nós. Amém, queridos? Está claro, maridos? Incentiva esposa, o seu marido, né, com respeito, para que ele te ame. Agora vamos finalizar essa parte de marido e esposa. Entenda o binômio, entenda essa equação. E as mulheres aí que estão me ouvindo, seja aqui, seja no, né, na internet, nós estamos tá passando online. Qual, é uma pergunta muito, muito relevante. Qual mulher que não vai respeitar, que não vai se sentir submissa, que não vai se entregar a um homem que verdadeiramente a ama? Só se for uma louca, segundo a Bíblia. E eu não estou falando de mulher louca aqui, gente. Estou falando só de vocês, as melhores. Qual mulher? Agora, qual homem? Escute bem. Qual homem que encontrar na sua casa respeito, admiração, palavra de encorajamento, não vai dar tudo por essa mulher? Eu vou dar tudo por ela, porque ela é tudo para mim. Amém, queridos? Está aí o binômio, o fundamento do casamento. amor e respeito. Amém? Deixa eu falar um pouquinho para os filhos e pais também, rapidamente. Tem algum pai aqui, levanta a mão. Pais, perdão, pais, pai e mãe. Pais e mães, levanta a mão. Pais e mães, amém. Pode abaixar. Filhos que moram com seus pais. Filho que mora com os pais, filho que mora bastante gente também. Que bom, então tá bom. Se eu perguntar filho, todo mundo é filho de alguém, né, gente? Então é só os filhos que moram com os pais. Efésios capítulo 6 fala assim, olha, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Puxa vida. Você está vendo que o apóstolo Paulo, ele não consegue desvincular família da relação com Deus? Não tem como desvincular. Não, a minha relação com Deus é uma e a minha relação com a minha família é outra. Não existe, não tem como desvincular. O que você vive com Deus, você vive com a família. O que vive com a família, vive com Deus. Está tudo no mesmo balaio. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe. O verso 2, parte A, que é o grande mandamento, um dos grandes mandamentos, um daqueles que fala sobre relacionamento e família. Ou seja, filhos, vocês devem obedecer, expressar obediência, obedecer e expressar honra aos seus pais. Tem aqui muitos PPAs lá em cima, você aqui do PPA, cutuca aí a galera do PPA, que são os filhos que moram com seus pais, tem também outros filhos que eu vi aqui embaixo na nave. Filhos, obedeçam. Obediência é um ato, é uma ação. A honra é a atitude do coração. Enquanto você estiver obedecendo o filho, honra, esteja honrando seus pais com expressões de não ser apenas um mandamento. Eu vou fazer, meu pai está mandando. Não, não, não. Faça com honra, faça com alegria, faça reconhecendo seu pai. Isso também é profético. Filhos também podem ser proféticos nas suas relações com as primeiras autoridades, o pai e a mãe, as primeiras autoridades. Então, filhos, quando respeitam, quando declaram, quando obedecem, quando honram, estão dizendo para todos que querem ver. É assim que nós devemos fazer diante do Senhor. Essa é a atitude que nós devemos ter com o Senhor. Na família bendita, queridos, filhos saudáveis, eles declaram e profetizam sobre a nossa atitude em relação a Deus. Ou seja, os nossos filhos, no meio da geração deles, no meio dos adolescentes e jovens, eles expressam, eles ensinam, eles declaram, por meio do ensino da autoridade dos pais, pai e mãe, que ele não tem dificuldades de se submeter a Deus, de se sujeitar ao governo de Cristo. Quando os filhos fazem isso, eles estão dizendo assim, olha, está fácil, eu já fiz com meu pai, fiz com minha mãe, certamente com Deus está garantido. Profético. Os pais agora, amém, filhos? Os pais, continuando o texto, e vós pais, verso 4, não provoqueis a vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Primeiro, pais, não usem, né, ou pelo menos nunca devam usar o artifício da autoridade concedida por Deus para serem autoritários, para serem apenas mandões dos seus filhos. Isso provoca ira. Estou mandando e não quero saber. Estou mandando e não converso com você. Pai e mãe, eles não têm relacionamentos com os filhos. Não têm relacionamentos. Não têm conversa, não têm mesa. E ele se tornou apenas um mandão. Ele é apenas alguém que dá ordem. Isso dá ira. O filho fala assim, mas ele não participa comigo, não sabe da minha história, não conversa comigo, não me elogia para nada. Ele não me dá uma boa palavra. Só quer que eu siga os seus comandos. Isso provoca ira. Porque o filho, ele fala, poxa, eu quero um pai, eu quero um parceiro da jornada, eu quero um amigo comigo. Eu vou obedecê-lo, mas eu quero alguém que saiba quem eu sou, conheça a minha história. Infelizmente hoje, né, essa relação tão fria que está assumindo proporções de tragédia no meio das famílias, cada um come no lugar, cada um faz o que quer, cada um vê o filme que quer. Antigamente, pelo menos, a gente parava para ver um filme, a família tinha que ver, só tinha uma televisão na casa, pelo menos na sala. Hoje não, tem um vendo uma série do celular, o outro vê o dorama na televisão, o outro está vendo o tablet, cada um no seu lugar, o outro está jogando videogame. Não tem nem divertimento mais em família. Que loucura que nós estamos vivendo, queridos. Estamos na contramão, né, do que Deus tem provocado e tem promovido para nós. O seu filho, irmão, pais e mães, pai e mãe, o seu filho não é o seu funcionário da empresa, que a sua relação é fria e só de comando. Ele não é um soldado do seu regimento, que você só fala, e ele tem que falar sim senhor, não senhor, sim senhor, não senhor. Ele nem pensa, e você também não pensa, e as coisas têm que acontecer. Não, a palavra de Deus está aqui, está claro, olha. Cria ele, cria na disciplina e na admoestação de quem, queridos? Do Senhor. Meu Deus, o apóstolo Paulo não deixa a gente quieto. Não pode ser do meu jeito, não? Não, não pode. Eu não posso amar minha esposa do meu jeito? Não, não pode. Eu não posso me submeter ao marido do meu jeito? Não, não pode. Eu não posso ser um filho que honra meu pai? Não pode. E eu não posso ser um pai? Também não pode. Você não pode ser o pai do seu jeito. Você tem que ser um pai que disciplina, que cria na disciplina e na admoestação do Senhor. Está claro, queridos? Deus tem uma palavra profética para a família. Ele quer ser expresso pelas famílias. Ele quer ser declarado pelas famílias, principalmente em meio às relações das famílias. Porque alguém pode dizer, pastor, nós temos um grupo lá em casa. O Fernando e a Cleia até têm um grupinho na casa, o Fernando, não sei se ele está aqui. Nós temos um grupo musical. Então nós declaramos, Senhor, é verdade, continua, pode continuar. Mas é mais do que canções que vocês cantam. São os relacionamentos dos membros da família. Isso é profético. Isso expressa a presença de Deus, isso declara Deus no meio da família. E no meio da família, especificamente no meio da igreja e no meio da nação brasileira. Queridos, a palavra disciplina e a palavra, primeiro criar. Criar é gerar nos filhos. Criar é gerar nos filhos algo que venha de Deus, que eu chamo de legado celestial. Eu disse aos homens que estavam aqui, herança é o que você deixa para os seus filhos, legado é aquilo que você deixa dentro deles. Criar é deixar sobre eles, é impregnar neles legado, valores do reino, princípios que esses filhos vão levar para o resto da sua vida. A palavra disciplina e a palavra administração, ela tem essas palavras, elas têm elas apontam para um ensino sistemático da palavra de Deus. Tem disciplina e administração segundo a palavra de Deus, que ajudará os seus filhos, pais aqui presentes, a discernir entre o certo e errado. Os nossos filhos não sabem todas as respostas. Eu sei, queridos, que eles entram na adolescência e começam a falar o seguinte para os pais: eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que é melhor para mim, eu sei que seus filhos algumas vezes fazem isso, eu preciso dizer aqui, pai e mãe, ele está errado, ele não sabe. Você também falou isso aos seus pais, talvez, ou pensou, porque se falasse isso há uns 30 anos atrás, você quebrava os dentes, seu pai quebrava os seus dentes, mas hoje não quebramos mais os dentes de ninguém, mas se você pensava, eu sei mais do que o meu pai. E hoje, com 40, com 50, o que você fala no seu íntimo? Eu era um banana, eu era um bobão, eu achava que sabia das coisas e não sei nada. Então por que você continua achando que seus filhos sabem mais do que você, ou sabem mais do que você sabia na idade? Não sabem. Precisam ser conduzidos, pais. Pais conduzem, pais protegem, pais declaram a palavra, ensinam os filhos na disciplina e na administração. Eu fico muito triste, queridos, quando eu vejo pais confusos, e eu sei que algumas vezes nós entramos nisso. Como é que eu vou reagir com meu filho? Ele está mandando, desmandando, ele é o dono da casa. Mostra para ele quem que é o dono, é só isso, eu que sou o dono. Aqui tem ordem, aqui tem pai, tem mãe, tem acordo. Muitas vezes, é claro que eu vou dizer, isso é triste. Eu sei que muitas vezes os casamentos estão adoecidos, os casamentos adoecidos, os filhos se aproveitam, principalmente os mais espertos. Eles sabem que não há acordo entre pai e mãe, então ele joga o pai com a mãe, ele joga a mãe com o pai, porque ele sabe que a coisa não está boa no relacionamento conjugal. Então é claro, queridos, uma boa educação para os nossos filhos passa por um relacionamento abençoado entre marido e esposa. Quando o marido é profético, a esposa é profética, os filhos recebem aquela carga e eles são abençoados. E eles entendem os princípios do Senhor. Interessante que os filhos, com esse contexto de disciplina e admoestação, eles aprendem desde cedo a negar a si mesmo seus impulsos de pecado e o desejo que é de rebeldia autocentrada. A obediência, né, e a honra que são ensinadas por meio da disciplina e a administração apaziguam o espírito rebelde que tem dentro de nós. E mais do que isso, pais, agora você vai ter mais uma responsabilidade, pai. Escute bem. Pai e mãe, vocês são a primeira figura de autoridade dos seus filhos. Primeira, a primeira visível, a primeira que eles experimentam. Pais, se vocês não ensinarem aos seus filhos a obediência e a honra, eles terão dificuldades de se relacionarem com Deus, o Pai espiritual, com obediência e honra. Eu posso estar enganado, você pode ter alguém que você pode dizer, eu nunca vi um filho que está sendo rebelde na casa, está arrebentando a casa, e ele vir diante do Senhor e dizer, como eu sou obediente ao Senhor, como eu honro ao Senhor. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi, andando no meio dos jovens. Eu sei que se tem alguém briguento, rebelde dentro de casa, dificilmente ele é aconselhável. Dificilmente ele é aconselhável. Porque ele não é, se o pai e a mãe não conseguem aconselhar, coitado do pastor que tentou aconselhar um amigo, alguém. Então, pais, quando vocês acolhem seus filhos e demonstram o amor por meio de disciplina e administração, ensino sistemático, eles são abençoados, eles são apaziguados, eles vão ter uma excelente relação com o Criador. Eles entenderam, eu entendi agora o que significa autoridade, meus pais me ensinaram. Amém, queridos? Eu quero encerrar essa mensagem orando sobre tudo isso que nós falamos, mas eu quero fazer uma oração bem específica. Nós estávamos aqui na quarta-feira orando, os pastores estavam orando na quarta-feira, e em meio a umas orações, eu não tinha transmitido exatamente o que eu ia pregar aqui, em meio às orações, às conversas que nós tivemos aqui, uma oração foi feita, e na verdade as orações foram feitas, e eu anotei algumas coisas aqui. Eu queria orar por você, que talvez se identifique com o que eu vou dizer. O que eu acabei de ministrar é um padrão celestial. E eu sei que a maioria, se não todos nós, em algum momento tivemos falhas em vivenciar o padrão. Seja se eu sou um filho que não vivenciei esse padrão, ou parte desse padrão na minha família, ou seja eu como pai, mãe, marido e esposa, que não consegui estabelecer esse padrão na minha casa. É claro isso. Eu também vivi isso. Mas o consolo que eu recebi foi que no momento certo, o Pai Celestial, a paternidade de Deus, ela veio sobre mim e ela me curou nas deficiências que eu tive. E ela continua me curando. Aquilo que eu não recebi, aquilo que foi retido, aquilo que não foi profetizado sobre mim na minha casa, por erros e limitações de seres humanos como nós. Você é um ser humano, não sei que você tem limitações, mas o Senhor veio sobre mim, o Espírito de Deus curou a minha alma. Eu era o filho do meio. Dizem que o filho do meio tem problemas psicológicos, né? Ele não sabe quem ele é. Deus curou a minha identidade, eu sei exatamente quem eu sou. Eu não sou nem o mais velho, nem o mais novo, eu sou do meio, né? O deixar de lado. Aquele que tem que ser independente, porque não tem nem como pegar no colo. E Deus curou, porque a paternidade de Deus chega sobre nós e Ele nos cura. Talvez você veio aqui essa manhã, você pode ser um filho que não está percebendo isso na sua casa, ou você é um adulto, que quando eu falo sobre paternidade, você se lembra do seu pai, você se lembra da sua mãe, e você fala assim, olha, falharam comigo, pastor, falharam comigo. Talvez você é um adulto que hoje percebe e não fala com ninguém, porque eu vejo muito isso nos gabinetes, o pai e a mãe não falam com ninguém, mas no seu íntimo eles sabem, eu estou reproduzindo nos meus filhos o que eu recebi, preciso ser curado e liberto por isso. A boa notícia, o Senhor está interessado em curar as famílias, em curar a sua vida, querido. A sua vida, mulher, sua vida, homem. Quantas vezes nós estamos nós recebemos cargas tão equivocadas e que nós, infelizmente, por hábito, nós estamos transmitindo para gerações. Mas como eu comecei essa mensagem, a palavra de Deus fala que Deus quer, por meio de Jesus, que as nossas famílias sejam reconhecidas como famílias benditas de Deus. Amém, queridos? Amém? Eu queria orar sobre isso. Feche seus olhos um pouco. Se você puder, feche seus olhos, né? Reflete sobre essa mensagem. Talvez Deus queira fazer algo na sua vida nessa manhã. Eu sei que essas palavras, elas assumem notoriedade porque são bíblicas e muitas vezes até causam em nós sentimento de culpa ou sentimento de incapacidade. Mas eu quero dizer que, conforme a palavra de Deus diz, em qualquer instância, os propósitos de Deus que Ele entrega para a sua vida, marido, esposa, pai e filho aqui, Ele também, juntamente com a missão, Ele derrama unção. É isso. Deus não nos deixa livres ou sozinhos para cumprir a missão. Se você é um homem, marido, Deus tem uma missão, Deus tem uma unção. Se você é mulher, é esposa, Deus tem uma missão e Deus tem uma unção. Se você é pai, Deus tem uma missão e Deus tem uma unção. É só você acreditar nisso, que Deus pode transformar e te derramar isso. Mas eu quero orar para você, que talvez na sua vida, quando eu falo sobre paternidade, quando eu falo sobre as ligações suas com seus pais, você, na sua mente, o Espírito te lembra daquilo que você não recebeu. Talvez o abraço que até hoje você espera de um pai ou de uma mãe. Talvez uma palavra de afirmação naquele momento de tragédia mais difícil, e você fala assim, eu não acredito que eu não vou receber esse acolhimento. Talvez uma decisão ruim que você tomou e você foi apenas desprezado. Eu quero dizer para você, querido, que aquilo que, se por alguma razão os seus pais falharam com você, eu quero dizer para você que está me ouvindo nessa manhã, que Deus pode restituir, que Deus pode curar, perdoar e abençoar você. Eu quero que você pense sobre isso um pouco agora. Pense na relação que você teve com seus pais. Pense um pouco. Será que faltou algo? Será que continua faltando algo hoje? Será que tiveram ensinos que não foram celestiais e padronizados por Deus e acabou que isso virou o seu ensino e virou um padrão? E hoje o Espírito de Deus está falando assim, olha, eu sou isso mesmo, porque eu aprendi assim, mas eu estou entendendo pelo Senhor que eu preciso mudar, eu quero mudar. A paternidade de Deus, querido, está estabelecida sobre aquele que crê. Se você crê hoje mesmo, Deus pode tocar na sua vida, o Senhor pode apaziguar, curar o seu passado, te ajustar no presente, para que você seja abençoado e seja bênção no seu futuro. Eu não vou pedir para ninguém ficar em pé, porque aqui certamente tem pais e mães, eu não quero que ninguém seja exposto, mas se você no seu íntimo entender que hoje você precisa, né, disso, eu preciso, pastor, eu entendi, eu preciso ser recheado do padrão da paternidade de Deus, eu preciso ser ajustado novamente, eu preciso ajustar a minha família, eu preciso ser tocado por Deus, eu preciso ser abençoado, abraçado, talvez o abraço que não veio, a palavra que não veio, o Senhor está mandando dizer para você, queridos, que Ele tem o abraço que você precisa e que você não recebeu, Ele tem a palavra que você sempre esperou e você não recebeu, Ele tem para te dar, o Pai tem. O amor que você deveria ter recebido, as instruções que deveriam chegar para você de forma clara, não chegaram, e você tomou decisões tão erradas. Eu quero dizer, Deus pode consertar isso, Deus pode fazer tudo novo e tudo melhor. Vamos orar por isso. Oh, Pai, eu quero te louvar nessa manhã. Você que entende isso, irmão, põe a mão no seu coração. Declara, né, sussurra para o Senhor, Deus, eu sou essa pessoa que preciso. Eu preciso ser curado nas relações que eu vivi no passado. Talvez você fale, não, Deus, hoje mesmo, o meu casamento precisa de cura hoje precisa. Eu quero dizer para você que Deus pode fazer milagres também hoje na sua vida. Pai, nós estamos aqui, Deus, as famílias reunidas. Temos pais, temos mães, temos maridos, esposa, filhos, temos... aqueles que estão casados, ó Pai, aqueles que estão, ó Deus, solteiros, família do Senhor. Ah, Deus, nós cremos que a Tua palavra afirma, ó Deus, que o Senhor criou as famílias, sonhou com as famílias, quer se manifestar dentro das famílias e quer se manifestar através das famílias. Esse braço maravilhoso e profético de ensino por meio dos relacionamentos das famílias. Jesus, nós temos as nossas famílias. Ó Pai, quantas histórias temos aqui. Talvez alguns que estão aqui, Jesus, o Senhor sabe a existência, o Senhor sabe a história, o Senhor sabe o passado. Ó Deus, quantas faltas, ó Deus, os nossos pais nos fizeram. Quantos, ó Deus, deficiência chegou até nós por meio da falta de um padrão celestial no meio da nossa família. Muitas discórdias, desavenças, separações, divisões, abandonos. Ó Pai, o Teu poder, o Teu amor, Pai, pode curar o nosso passado. Tem pessoas aqui, Pai, que eu tenho certeza que estão dizendo: Deus, eu sou essa pessoa, eu preciso. Pai, libera essa unção sobre nós nessa manhã. Libera, Deus, essa graça sobre nós essa manhã. Libera, Jesus, esse poder amoroso, gracioso, perdoador. Ó Deus, curador, libertador sobre esses, ó Deus, que entendem que precisam ser resolvidos o seu passado, resolvidos. Eu sei que é o Espírito de Deus que está falando sobre isso. Então, Deus, cura-nos, Pai, nessa manhã. Cura-nos, Pai, nessa manhã. Ó Deus, nos chama para um padrão celestial que o Senhor sonhou para a família. Jesus, tem famílias aqui também, ó Deus, que não estão andando bem. Maridos que estão, talvez até frios nos seus relacionamentos conjugais, esposas que já não respeitam seus maridos, homens que não amam as suas esposas, filhos rebeldes, pais negligentes. Ó Deus, é isso tudo que muitas vezes nós nos encontramos. Pai, nos perdoa, Jesus. Tem misericórdia de nós, Pai. Nós estamos passando o que nós estamos cheios. Nós estamos reproduzindo o que fizeram conosco. Mas, ó Pai, eu clamo a Ti, Jesus, nessa manhã. Ó Deus, intervém nas nossas famílias. Intervém nas nossas casas, Pai. Ó Deus, que esse ensino dessa manhã repercuta, ó Deus, na nossa mente, no nosso coração, e mude a nossa história. E mude os casamentos aqui representados. Mude, ó Deus, e transforme as relações, ó Deus, entre pais e filhos, entre filhos e pais, e entre, ó Deus, irmãos e irmãs. Faz isso, Pai, para a glória do Teu nome. Nos atinge, Deus, com essa mentalidade, a mentalidade que nós somos. Nós temos um braço profético enquanto famílias. Nós anunciamos a Tua grandeza enquanto família. Nós declaramos o nome do Senhor e a presença do Senhor em meio aos nossos relacionamentos curados, sarados e abençoados. Pai, cura a igreja do Senhor nessa manhã, Pai. Ó Deus, aquele que está na casa, Pai, muitas vezes ouvindo, ou que vai ouvir, o casamento está difícil, o sentimento é de desordem, o sentimento é de desistência. Não, Pai, não permita que Satanás, ó Deus, tenha vitória sobre as famílias aqui da MC. Nos livra, Deus, de sermos derrotados naquilo que é mais precioso, que é a declaração do Senhor, que somos famílias benditas. Ó Deus, que nós sejamos, ó Deus, reconhecidos mesmo, como esse texto de Isaías 61 fala, reconhecidos, porque Deus está no nosso meio, e porque as relações estão curadas, abençoadas, e é visível o amor, o respeito, o ensino, a honra, ó Deus, devidas ao Senhor, mas expressa no meio das famílias. Ó Deus, ensina os maridos a amarem as suas esposas como o Senhor amou a gente. Pai, ensina as mulheres a serem submissas, respeitarem seus maridos como nós te respeitamos, como o Senhor da nossa vida. Ensina, Deus, os filhos a honrarem e a obedecerem os seus pais como nós devemos fazer isso com o Senhor. Ensina os pais a serem, ó Deus, operantes, abençoadores de seus filhos, criando eles, gerando neles padrões celestiais, como o Senhor quer gerar em nós por meio do Espírito Santo. Faz isso nessa manhã, Pai. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Louvado seja Deus. Quero despedir a todos nessa manhã. Que Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe a família de vocês. Eu quero deixar claro aqui para vocês que você que levantou, pode ficar de pé todo mundo, você que já se levantou, mas e você que recebeu essa oração, e você que está vivenciando alguma coisa, creia sempre. O Senhor pode fazer milagres na sua vida, na sua casa, no seu casamento e nas relações que você tem na sua casa. Amém, queridos? Vão em paz, o Senhor te abençoe e te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê paz. A paz invada a sua casa nessa tarde, cure os seus lares e abençoe as suas vidas em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, queridos.